Rádio Show.
Ah, que beleza! Ah, meu Deus do céu, 2015 chegou, que bom que chegou 2015. 2014, aquele ano todo cagado, graças a Deus, foi pra puta que o pariu! Se fuder! 2015, seja bem-vindo, estamos de volta ao Thunder Rádio Show, aqui na Central 3, está aqui ao meu lado, ele mesmo, o mosqueteiro das rádios, Leandro e a mim, boa noite.
Boa noite, 2015 é o ano da libélula, né?
No, é, da libélula, né?
Ah, é? É isso?
Tem libélula?
Tem libélula, não tem?
Não sei, tem búfalo que eu saiba, libélula.
E quando que é o ano do búfalo?
É o meu ano.
Foi 14, foi o ano de quem?
1961.
E 14, foi o ano
não
de quem?
Não faço a menor ideia.
Mas tem que saber.
Tem que
pra
saber.
Nunca ter um bicho desse, pra nunca, pra nunca se
que
relacionar.
Que ano estranho, com... né? Eu falei ano cagado, mas não quis dizer bem isso. Um ano estranho, é isso.
Gostei da barba, viu?
Você gostou da barba?
Cultivou bem no verão a barba.
Eu não tenho penteado a barba, eu tenho deixado ela ao livre sabor da natureza. Não sei se esse é o caso. Eu vou consultar umas... Você é um cara barbudo, né?
Sou um cara barbudo.
Você tem uma barba hirsuta.
Então eu tenho uma barba hirsuta, como você gostou de...
A minha barba é rala, então eu tenho que deixar ela crescer pra virar aquele volume, tipo Larry dos Três Patetas. É isso, no fim das contas é isso.
Dou todo apoio.
É isso. Boa noite, Chico Malta. Como vai você?
Foi o ano... Boa noite, Thunder. Boa noite, Leandro. Foi o ano noite. Do cavalo.
Ah, foi o ano do cavalo?
Muitos
ano passado,
coices.
Né? Muitos coices. É, muitos coices mesmo. Um pangaré, né? Eu diria que foi um belo pangaré, né? Isso. Um ano de jumento mesmo. E esse ano, então, é a libélula. Quatro asas, né? Isso é bom.
Não é a libélula, é o cavalo.
Não,
não, esse o cavalo ano. Foi ano passado.
Não, esse ano.
Eu falei...
A libélula.
Não, foi apenas... Ah, não, não é libélula.
Ah, claro que
não.
Mano, tem libélula, puta, que sacanagem. Eu já estava viajando. Na... Enfim. O programa de hoje já começa com o nosso convidado Apostos. É ele mesmo, Cazé Pessini. Boa noite, Cazé.
Boa noite, Thunder. Boa noite, Leandro.
Oi,
boa noite, Chico. Boa noite, ouvintes. Ouvintes, né?
São ouvintes. São ouvintes porque eles os ouvem. É, você está bem, meu velho?
Eu estou muito bem, cara.
Pô, eu estou vendo que você está bem. Na verdade, você se encontrou em dezembro, se não me engano, antes das festas de fim de ano, não foi isso?
Foi, é verdade.
É, jantamos e tal, e conversamos muito. Eu percebi que você está bem, cara.
É, você falou de libélula e me lembrou de um poema de Basho, na verdade, um haikai que ele fala... É, uma pimenta. Dele asas, uma libélula.
Oh, ah, que isso, adoro haikais, cara. Haikais, adoro demais, os haikais.
Né? Baixou em especial, porque Baixou era um guerreiro, era um samurai, né? E poeta também.
Você é um cara que foi sempre ligado à poesia. Na verdade, consta na sua biografia que você, antes da MTV, você exercia a.
Sim, é verdade. Tinha carteira assinada de poeta.
Não, você não tinha.
Mas você... Não, era um poeta e exercia poesia falada no Rio de Janeiro.
É?
Né?
É?
É, o Rio de Janeiro tinha um circuito de poesia muito grande, assim. É, vários pontos onde você podia falar. O Chacal era um dos caras que realmente levava isso à frente.
Sim.
No CEP 20.000, no Centro de Experimentação Poética, que existe até hoje, né? Então, no começo eu escrevia as poesias só para mim e depois comecei a apresentar as poesias no palco. E foi assim que minha carreira artística, assim, começou, vamos dizer. E era um momento muito bom, assim.
Deve ser muito legal.
É.
Eu tive um momento poeta no começo dos anos 80, na verdade, quando me formei na odontologia.
Mas você era dentista, né?
As nuvens.
É genial. Aliás, hoje eu tive na dentista. E foi uma experiência também.
É, né?
É sempre uma experiência. Não é uma dentista qualquer, é uma dentista que trabalha com biocibernética bucal.
Conheço muito a biocibernética bucal.
É incrível, né, cara? É
sabe que o céu da sua boca ele corresponde à sua espinha dorsal?
É incrível, cara.
É uma coisa muito louca.
A gente realmente não entende ainda como é que assim, o potencial e a força que existe nos dentes, né? Aliás, um dos fundadores da. O fundador, que era o Mário, se não me engano, o Baldini, usava essa expressão e mostrava a relação que existe entre dente e identidade, né?
Sim.
E é incrível, cara.
É incrível.
Você começa a ler sobre isso, você fala, puta que
pariu. Cara, eu ouvi falar sobre
arrancaram
isso.
Arrancaram meus quatro cis, como é que eu deixei fazer isso? Que
amputação.
É uma amputação.
É uma amputação, sem dúvida que é.
Né?
É,
e todo o resto do corpo, ele se transforma, né? De 7 a 7 anos, seu corpo muda, mas os dentes não, né? Eles têm uma memória das antigas, assim.
A sua mordida tem uma memória.
É, eles estão isso tem a ver com os meridianos também,
sim.
Com diversos
sim,
órgãos,
exato.
Né, cara?
Biocibernética bucal, que eu ouvi falar no começo dos anos 80,
né,
e nunca chegou lá. As pessoas são muito temerosas das novas ciências, das novas descobertas.
Eu vou te apresentar ela, chama Carol, ela é incrível, cara.
Pra Carol, hein?
Carol, cara.
Pô, meu prognatismo vai ser um prato cheio pra ela.
E dente...
Vou fazer aparelho, e vou mudar toda a minha boca tá e bom. Eu vou virar um Birdman.
Ah, muito bom! Eu sou o Thunder Birdman, olha só.
É verdade.
A gente podia começar o programa, então, pra começar, a gente podia ouvir um som.
É bom, né?
É, vamos ver uma musiquinha. Bom, vamos. Tem uma banda que americana, é uma banda americana de Detroit, dos anos 60 e 70. Eles se consideram a primeira banda de rock totalmente negra. E o nome da banda é Black Merda.
Porra, eu ouvi isso,
não, cara. Não é demais?
No YouTube, é muito bom,
é,
cara.
É sensacional.
Tava pesquisando umas coisas de soul, de funk, eu falei, caralho, Black Merda, como pode chamar isso, brother?
Eles nunca vieram no Brasil.
É incrível, né?
Teria sido
é muito bom, cara. Né? Eu ouvi, tem uma playlist no YouTube e tal.
Black
é
Merda, foda, cara.
Black Merda,
total. São incríveis. Vamos ouvir um som?
Vamos
lá, põe lá. Black Merdas, cara. Quer dizer, na verdade, Black Merda.
Ah, muito bom.
Né? Os caras começaram nos anos 60, chegaram até os 70, né? E daí deram espaço para outras bandas, tipo o ESG, que começou no fim dos 70 e deu prosseguimento a essa onda que eles chamavam de rock, mas é uma coisa super funk, super... Ah. Incrível, né, cara? Os caras incrível. Em Detroit montaram uma banda desse tipo, voltaram em 2005 a fazer shows velhinhos e tal. Eu acho isso maravilhoso, cara. Isso é sensacional, cara.
Você então é um especialista
Não sou, cara. Na, quem é especialista em merda é o pessoal da Sabesp, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Porque tem uns sommeliers de merda na Sabesp, você sabe disso.
Ah, não conheço.
Vou te contar a história toda.
Merda,
mas o assunto agora não é merda, é pelo contrário, é o oposto disso. Você pergunta, é sua carreira, meu velho.
Oh.
Que é uma puta carreira interessante. Então você começou na poesia falada, você escrevia suas poesias e levava isso ao público declamando as poesias. Então possivelmente não eram poesias concretas.
Não eram visuais.
Não eram. Você gostava dos visuais?
Eu gostava.
Irmãos Campos, o Décio Pignatari.
É, assim, o que eu gostava de poesia a princípio, assim, eu gostava muito de Castro Alves. Sim. Gostava muito de Fernando Pessoa. Gostava muito de Paulo Leminski.
O Leminski era genial, mas ele era super. O Leminski era super visual. Grandes haikais de Leminski. Tão alta a torre até seu tombo virou lenda.
Olha, que lindo.
Não é lindo?
É lindo, lindo. Muito bonito.
Leminski, cara.
E Cummings, Lord Byron.
Ah.
Caralho,
Ferlinghetti, esses caras do americanos, não?
Não. É. E Cummings, né? E Cummings eu gosto muito. Assim.
Tá.
Aquele poema da folha, sabe? Leaf, que vai caindo, o L vai saindo,
simulando
o movimento da folha.
Coisa
aquilo
linda.
É lindo. Mas eu tô meio afastado das poesias, na verdade. Preciso voltar. Eu tô precisando voltar a escrever, Thunder.
Isso é legal, viu, cara?
Isso é muito importante pra mim, porque eu quase enlouqueci. Aí foi a escrita que me permitiu... florescer.
E é, aí, é uma torneira preciso... legal para abrir, viu?
É muito bom.
É, flui ali uma água poderosa. É. Eu li recentemente a biografia do Leminski. Eu já tinha, eu tinha ganhado esse livro do Toninho lá no começo dos anos 90. E eu guardei o livro, comecei a ler e guardei. Daí agora, recentemente, eu li a biografia do Leminski, era uma figura assim, figura ímpar, assim, não só na poesia. Ele se meteu também na MPB e na música.
Era faixa preta, né?
Faixa preta. O cara é maluco, velho. Incrível.
E um cara que tem um livro cujo título é Distraídos, Venceremos.
Sensacional! Sensacional, né? Grande Leminski. E como é que você foi chegar na MTV, cara? Foi através da poesia? Na MTV,
de certa forma, sim. Porque assim, eu tinha essa experiência de palco, né? E aí, eu nessa época dava aula de inglês, eu ganhava pouco dinheiro, tava morando com os meus pais já não me aguentavam mais, e eu precisava ganhar mais dinheiro para sair e tal, mas eu não, eu, assim, eu tinha que fazer uma escolha naquela época, ou eu fazia terapia para não enlouquecer, ou, entendeu? Porque eu pagava aluguel, eu fazia terapia, aí eu paguei terapia.
Ah, e aí, foi uma boa escolha.
E aí eu precisei depois de dinheiro, e eu vi, tava dando aula, eu dava aula assim, para executivos, né? Então eu dava aula antes do café da manhã ou no horário do almoço, e eu ficava no intervalo nessa época até na Mil. E eu estava na biblioteca da Mil, lá no Rio de Janeiro, quando eu vi lá, MTV pega para criar concurso e tal, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Falei, pô, vou fazer esse troço. Nunca pensei em trabalhar em televisão.
O segundo Caça VJ.
Foi o primeiro, cara. Foi o primeiro.
O primeiro foi a primeira
é, porque aquele não seleção. Foi um Caça VJ, não, não foi aberto.
É verdade, você tem razão.
Era por indicação, né?
Você tem razão.
Esse foi a primeira seleção aberta, realmente, que a MTV fez.
Isso.
Né? E aí, não que isso seja melhor ou pior, enfim, simplesmente era diferente.
Sim.
E aí eram 7 mil pessoas inscritas, né? E passou eu e a Adriana Lessa, assim. E pra mim foi uma grande mudança. Eu sofri pra caralho, o primeiro ano foi uma merda, assim, porque eu realmente não me identificava com aquilo. Pra mim foi muito difícil, até
o primeiro ano de MTV,
o primeiro ano de MTV, até que veio o Teleguiado e me permitiu aí realmente desenvolver uma persona, conseguir fazer um trabalho que eu me identificava de verdade.
Eu lembro que a gente se encontrou, eu tava saindo da MTV para ir pra Globo, e a minha última aparição na MTV foi na Casa da Praia, onde a gente se conheceu.
Você praticamente atolou uma picape na varanda da Casa da Praia.
Histórias pro livro, Leandro. Histórias pro livro.
Genial.
Eu não lembrava dessa, mas enfim.
E assim, eu assisti a MTV. Assim, naquela época, o que aconteceu? Eu falei, pô, eu vou treinar pra fazer esse negócio, né? E eu não conseguia pegar a MTV, pegava mal e porcamente, cara. Ainda mais no Rio?
Cheio de colinas. Não era canal aberto lá?
Ah, meu, né? Era aquele UHF, VHF, sei lá. E aí era uma merda, então você tinha que botar um bombril, né? Você botava um bombril na antena e de vez em quando pegava.
Sim.
E os programas que pegavam e que eu gostava de assistir eram o seu, né? O CEP e a Astrid que eu assistia. Então eu gravava as cabeças assim e aí tinha uma câmera do meu cunhado que eu gravava logo depois, assim, na sequência, pra
você
treinar.
Você fazia uns VJ por um dia?
Eu fazia uns VJ por um dia.
Genial! Genial!
E aí, no meio desse treinamento, cara, eu quebrei a câmera do meu cunhado. E eu não tinha dinheiro pra nada.
Entendi.
E era uma VHS naquela época, era muito dinheiro.
Assim. Ninguém tinha.
Ninguém tinha, meu cunhado tinha e tal. E foi uma grande tristeza. Então, quando eu passei, pra mim, porra, cara, foi um grande alívio, né?
Sim, sim.
Mas foi muito difícil, como eu te falei. Eu era muito tímido. E ainda sou um cara muito introspectivo e tal. E aí, ser jogado assim, de repente era uma coisa que eu ficava pensando, eu falei, nossa, mais pessoas me conhecem, conhecem o Cazé que aparece na televisão do que as pessoas me conhecem intimamente.
Sim.
Então, de certa forma, é como se uma personalidade que não existisse se transformasse mais em mim do que eu mesmo. Então, quando o nego me reconhecia na rua e falava, Cazé, que legal, eu falei, caralho, meu, não sou eu, com quem você está falando? Então, era muito difícil juntar essas duas coisas, para mim foi um grande desafio. Que eu consegui, graças a Deus, efetivar ali nesse Teleguiado.
Que foi um programa espetacular. Você falava com o ouvinte, você escolhia
Era um programa de rádio na TV.
Era, né, maluco aquilo.
A gente chamava aquilo de interatividade, né,
sim,
cara?
Sim.
20 anos atrás era uma coisa mais interativa que podia acontecer. Era você falar com a pessoa pelo telefone para ela escolher o clipe.
Daí a pessoa saía correndo lá do
estúdio. Um produtor
pegava a fita e botava no robô.
Tinha que achar a fita na fitoteca, que era uma coisa absurda também. Depois tinha que levar a fita até a CS, ABC.
Enquanto isso, você alucinava no ar.
E eu tinha que ficar improvisando.
Isso foi maravilhoso?
Pra mim foi muito bom.
Um exercício
bom.
Incrível.
Foi muito bom, cara. Isso realmente me ajudou muito. E aí eu consegui... Ali realmente eu falei, puta, eu consegui achar essa personalidade que eu me identificava.
Quando as pessoas falavam comigo. Aqueles programas malucos.
É. Tinha o dia de Shiva, que destruía as coisas. Sim. Que na verdade era uma digestão, né? Você destruía para incorporar pedaços e tal, para transformar as coisas em alguma nova realidade, assim. Então aquilo para mim foi muito foda. E foi inspirado, assim, quando me trouxeram, o André Vasman me mostrou, assim, qual era a ideia. Foi inspirado no Talk Radio, né? Não sei se você chegou a ver esse filme, que era um cara que fazia rádio, assim, que jogava umas reais, e assim. Na verdade, era um cara até meio escroto, assim, no rádio, tratava as pessoas mal, chegou a ser ameaçado, mas enfim, conversar com as pessoas era o princípio básico, e aí desenvolver histórias e teatro. Tudo veio depois, né?
Sim. E sobre rádio, o Cazé participou de um momento histórico na rádio, que foi o homem que entrevistou o Azul sobre a arte de embaraçar o Filó na rede adversária.
O filme do Giorgetti, né, cara?
Exatamente, foi uma
genialidade. Sensacional esse filme.
O que ano foi isso, Cazé?
Incrível, cara. Puta, nem sei, bro. 90 e alguma coisa, né?
Alguma coisa, era sobre
98, 99, não sei, alguma coisa assim, cara. E era o radialista clássico, né? O cara que não deixa o maluco falar, né? Depois o cara faz o gol e tal. Não, você, eu tô falando mais de você. Você é um fofo. Você é um fofo. Isso é uma curiosidade também, acho que da MTV, né? Pessoas que muitas vezes eram temidas na MTV, no fundo eram fofas, né? Doces, eram fofões, né? Então, você era um cara super fofo.
Mas não era assim, temido?
Ah, eu acho que em alguns momentos sim. Acho que as pessoas, muitas pessoas teriam medo de ir ao seu programa, do que o Thunder vai falar, o que o Thunder vai me perguntar.
Aquelas
e tal. E o Gordo
CEP,
também,
né?
Era um o caso Gordo. Assim, né, cara? O Gordo também era um caso assim. Eu, recentemente estive num programa dele, no Cozinha Vegana, lá e tal, do YouTube. Também, o cara é fofo, né? O cara
o João?
O Gordo.
O João me pegava no colo. Ele falava assim: se eu ver você fazendo essas bobagens, eu vou arrebentar a sua cara, viu? Porque eu gosto de você. Ele me dava conselhos, cara. João Gordo, velho.
Incrível.
É, João. Incrível, né? Sem dúvida que sim.
E depois você descobria que outras pessoas eram do mal. Mas isso é um capítulo à parte.
Ah, isso vai estar no livro. Isso vai estar no livro. Você já tem a dica, tá, Leandro? E vem cá, a tua passagem pela MTV foi maravilhosa. Rapidamente você galgou lá degraus, chegou na penthouse, de lá você não saiu. Você ficou lá bem instalado, tinha a sua suíte, era muito confortável e era muito bacana. As pessoas rapidamente passaram a te adorar no ar.
Que época maravilhosa foi aquilo, né?
Foi maravilhoso, né? Os anos 90 ali foram incríveis, cara.
Assim, as pessoas juntas, né? Quem trabalhava na produção, quem trabalhava na direção, em som, todo mundo.
Sim.
E os próprios executivos da TV com coragem de colocar aquilo no ar. E aquilo funcionando, né,
sim,
cara, também. Não é só simplesmente colocar no ar. Tinha uma resposta do público muito forte, só, né?
Tinha um apoio também de cima, né? Eu acho que naquela época o Tite,
cara,
ainda...
É uma loucura.
O Tite
tudo,
ainda falou,
cara,
assim, não, vamos aí!
Não, e dava certo, né?
Dava,
cara,
certo,
dava audiência,
cara.
Tinha repercussão, tudo. Então não é simplesmente uma doideira, põe essa porra no ar que você foi.
Sim.
Era essa doideira, só que a doideira funcionava,
sim,
assim. Então era...
Tanto que a gente, nós éramos temidos pela concorrência. A Globo tinha um bode da gente. Porque
tinha interesse.
Porque são esses nanicos pra vir nos incomodar e tentavam nos levar.
Não, à toa, eles contrataram.
Me levaram pra Globo e foi um desastre. E daí, rapidamente, assim, eu acho que caiu essa ficha, tipo assim, ah, o cara da vez agora é esse cara aqui, velho. Nós temos que trazer esse cara pra cá, mano. Vamos trazer esse cara. Quanto ele custa? Nós vamos pegar esse cara. Traz ele pra cá. Fala pra ele que ele vai fazer o que ele quiser aqui. Foi assim?
Comigo?
É.
Não.
Ah, não.
Foi contigo.
Comigo foi.
Comigo foi mais difícil, assim.
Foi a virada do século, né?
Foi de 99 pra 2000.
Foi de 2000. Eu fiquei na Globo 2000 e 2001. Na verdade, isso. Quando eu saí, quando eu entrei na MTV, você tava saindo pra Globo.
Exato.
E quando eu saí da MTV pra ir pra Globo,
você tava voltando pra MTV.
Né,
exatamente.
Foram umas coincidências, assim,
pode crer,
trás, assim.
A gente deu um tapinha, deu uma palminha assim de high five, e eu fui pra Globo, daí depois quando eu voltei você deu um tapinha, eu falei, eu tenho ido pra Globo.
É, cara, e tudo que eu queria era conhecer você, ter mais proximidade.
Pode crer, pode crer.
E isso não aconteceu, a gente estava em cidades opostas.
Exatamente, sempre.
Opostos. Sempre,
porque
né?
Quando você retornou novamente à MTV, eu já estava trabalhando no marketing, já não estava mais lá.
Era outra
história. Eu trabalhava no marketing, a gente não conseguiu.
Trabalhava onde? No marketing?
No marketing da MTV. Eu fazia aquelas campanhas tipo Caça VJ, Dance o Clipe, Nike, não sei o quê, blá blá blá. Zéu Yassan. Zéu Yassan. Era Zéu Yassan.
Mas você eu acho assim, a sua incursão na Globo teve um pouco de um quê disso, né? Da Globo procurar pessoas que estavam despontando e tal. Sim. Enfim, não tinha internet naquela época, você só procurava as pessoas na MTV, né? Ou então nas filiadas, enfim.
Uhum.
Mas no meu caso, assim, quem me chamou foram os Cacetas, né? O Cláudio Manoel ligou pra mim e falou, pô, Cazé, a gente gosta muito do seu trabalho.
Caras brilhantes.
Super lisonjeado. Falei, nossa,
lógico,
adorava os Cacetas, claro, desde, enfim, do Planeta Diário, Caceta Popular e tudo mais. E aí eu tive de desenvolver um projeto que teve de ser aprovado antes, né, pra eu conseguir entrar. Então foi um esquema... com um esquema diferente, assim, mas eu...
Não foi Boninho que te ligou e falou?
Não. Ah. Aí os caras, a gente se reuniu várias vezes no Rio de Janeiro, falou, pô, o que a gente vai fazer, o que pode fazer e tal. E era um projeto muito ousado, era uma
loucura, mas quem foi o fodão, né, que falou assim, eu assino embaixo?
Cara, assim, naquela época, os cacetas estavam desenvolvendo um núcleo deles também, né?
Então, tinha meio... uma independência.
É, a gente teve de apresentar isso. Imagina só, eu fui com, sei lá, era um PowerPoint, não me lembro muito bem. Eu fui na cúpula da Globo, junto com o Cláudio Manoel e não sei se era o Marcelo Madureira e tal. Uhum. E apresentei a várias pessoas, entre elas a Marluce, na época, bom, né? Que tinha que ser aprovado por eles, né?
Sei.
O projeto era uma doideira, era uma loucura,
sim,
né?
Graças
uma
a
sociedade
Deus
anônima, né? Só. Não tinha famoso, não, aqui não entra famoso, aqui não tem celebridade.
Só.
Vamos valorizar o anônimo, vamos valorizar o brasileiro de baixo, vamos fazer concursos de manicure, vamos fazer um auditório virtual. Imagina, se hoje a internet já não funciona, imagina 15 anos atrás, né?
Claro.
Que a gente com essa viagem de fazer um auditório virtual, as pessoas participando com câmeras de suas casas.
Uhum.
Porra, cara, aquilo era muito doido, né? Você tinha maluco. Né? Eu, Ramon Bonzi, Pedro Inhães,
sim,
muita gente da MTV, o Marcelo Zacariotto, que hoje é diretor do programa do Danilo Gentili, lá do The Noite, né, cara?
É,
Nego Lima, cara.
Nego Lima.
Nego Lima, só figura.
Só.
E aí o Zé Lavini também, que trabalhava nos cacetas, que foi um dos caras do Armação Limitada, fez TV Pirata. Só tinha gente louca, cara. Só tinha maluquice só. A gente ficou 9 episódios no ar.
9?
Disputando.
Tipo, com, eu acho que o meu ficou. É,
uma gravidez. Foi uma gravidez e a Nath morta.
Isso.
Né? Uma doideira, né?
Eu lembro que eu fui mandado embora pela faxineira que estava limpando o escritório. Falei assim, não tem mais programa não, acho que acabou aqui. Eu falei, como assim acabou? Foi uma loucura.
É uma doideira.
Foi estranho, né?
Foi estranho, cara.
Foi o Bozó que demitiu?
Não, não, eu trabalhei com o Bozó.
Eu trabalhei com o Bozó.
O Bozó trabalhava no meu. Cortava. Era o diretor de TV. E cortava as imagens, era o Bozó. Mas eu conto essa história pra você mais tarde.
Tá bom.
Inclusive.
Tem uma história? Vou te contar uma história. Você me diga se é verdade.
Diga lá.
Eu lembro que logo quando eu cheguei, eu percorri, assim, você percorre, né? Você faz tipo você vai conversando com o diretor disso, o diretor daquilo, então, não sei o quê. E aí me contaram uma história que o Thunder, quando veio aqui e tal, não sei o quê, que você teria chegado na sala desse diretor, você tinha um carrinho na sua mão. E você, o tempo inteiro, durante toda a conversa, você brincava com o carrinho. Eu não sei o que você fazia com o carrinho, mas você passeava com o carrinho em cima da mesa. Acabada a reunião, você queria sair, então você levantou, você despediu e saiu, e você estava saindo, e o cara falou: ops, peraí. Você esqueceu o seu carro estacionado aqui, na mesa.
É verdade. Esse cara do Eduardo Schorer, alguma coisa assim, né?
Eu não lembro quem era, cara, mas
nem
me contaram essa história. Aí era engraçado, assim.
Divertido. Muitas histórias ali.
Muitas histórias.
Muitas histórias, estranhas, inclusive.
É, de
algumas.
Todos os tipos, né?
Você fez carnaval? Assim.
Carnaval na Globo?
É.
Não tive essa.
Pois é, foi estranho.
Você fez o carnaval.
Foi bem esquisito. Mas enfim, passou, né? Passou. Quando chegaram pra mim, assim, ó, tem que fazer um quadro no Fantástico. Falei, não! Não! Por favor, não! Eu fui obrigado, daí eu fiz, né?
Eu fiz, cara.
Você fez também o Fantástico?
Eu gostei, cara, mas
você curtiu?
Eu fiz, gostei, porque...
Era o Boninho que te dirigia?
Não. A encomenda que me fez era o Luizinho Nascimento, né?
Ah.
E quem... A encomenda que me fizeram, eles queriam um quadro que tivesse a ver com o trabalho que eu fazia no Teleguiado, assim, e que fosse uma mistura disso com TV Nation, né, do Michael Moore, né?
Uhum.
E aí eu falei, pô, do caralho, vamos aí. E a gente fez uns quadros, umas coisas que entraram, chegaram aí pro ar,
eu
assim,
lembro.
Que foram inacreditáveis, né? A gente ia convidando, por exemplo, o Ricardo Teixeira, na época, a fazer um curso de cartolagem na FIFA, né? Só que não era a FIFA que a gente conhece, era a FIFA, a Federação Interna de Futebol Amador, que era pilotada dentro do Carandiru, né?
Sensacional.
Então, assim, pô, se o campeonato do Carandiru é tão organizado assim, pô, o Ricardo Teixeira tem muito a aprender com
claro,
isso.
Claro,
né?
Lógico.
E aí terminava essa matéria com a galera do Carandiru chamando, vem pra
maravilhoso,
cá!
Maravilhoso, maravilhoso.
Então, cara, era incrível, assim, você imaginar que isso chegou aí ao ar, né?
Sim.
Na TV Globo ali em 2000, 2001
e tudo. E assustou a quem, assim, pra eles cancelarem? Alguém ficou assustado com a história e cancelou.
Não sei dizer, porque a gente dava audiência, estava dentro da média. Assim,
sempre dava audiência.
Durou pouco tempo, assim. Dava bem mais audiência do que dava o Sociedade Anônima.
Sim,
a Sociedade Anônima, em termos de... Eu consigo entender, assim, em termos de estratégia, né? Assim, que o programa não dava audiência que eles queriam naquele momento. Era um era um programa caro, enfim, e foi programado contra o Silvio Santos, que eu achei uma ousadia, enfim, um erro nesse sentido, né?
Sim.
Mas no caso do Fantástico, a gente dava audiência, a gente segurava e subia e tal, então realmente eu não sei te dizer, assim. Mas era um projeto que era olhado bem de perto, que tinha bastante carinho, as pessoas tinham carinho por ele. A gente chegou a fazer coisas muito inusitadas, eu acho, para a época. Enfim, foi uma época difícil, porque, claro, quando você vai, você sempre, né, você quer que a coisa funcione, você quer que a coisa dê certo e tal, mas eu também não fico nessa, eu acho muito fácil também esse discurso, filho da puta, não foi, eu acho que a gente tentou fazer as coisas que a gente acreditava,
morou até a hora que não deu mais.
Entendeu?
Comigo eu acho que foi meio assim também.
Eu tive apoio também, sim. Eu tive bastante apoio lá e as pessoas apostaram num projeto que era muito inovador,
pode
assim, crer. Então... funcionou e eu assumo essa responsabilidade, sabe?
Não é a tua responsabilidade só sua, mas assim, não, a gente tem que assumir, claro, a responsabilidade. Quando a gente fez o programa musical lá, que custava fortunadas, caminhões de dinheiro pra fazer o programa, $40 mil já condicionado. Meu Deus do céu, esses números, né? Cadê o meu dinheiro? Mas enfim, eles apostaram também e assim, não deu certo, né?
Não deu certo.
Aí, né, cara? E daí assim, você voltou pra MTV.
O mais importante é que você olhar pra trás e falar, porra, eu gosto do que eu fiz.
Sim, sim.
Foi legal, não é que você foi pra lá e fez um troço que você não se reconhece.
Não,
é do
Fantástico, eu não gostava.
Você não gostava?
Não, meu quadro era horrível, então, uma coisa constrangedora. Mas anyway, eu pedi pra sair. No caso do Fantástico. E daí você fez a mesma coisa, você voltou pra MTV depois da Globo.
Voltei pra MTV, na MTV eu fiz o Neurônio, fiz o Casal Neura com a Marina, fizemos Tome Conta do Brasil, que foi um programa muito bacana de debates, na época das eleições e tudo, abordando questões importantes do ponto de vista social, né? E a gente fez, fiz um grampo, cara.
Ficou muitos anos na MTV.
Fiquei muitos anos ainda na MTV. Eu trabalhei com o Marcos Mion, a gente tinha um programa que era uma disputa, né?
Era mesmo uma disputa, né?
Era uma brincadeira, evidentemente, mas acho que eu apanhava direto, porque o cara, era uma força de internet,
né? Disputava mesmo, né?
Disputava.
É verdade, isso.
Mas, cara, várias pessoas apareceram ali na TV, Calabresa, né?
É verdade, é verdade.
O cara Tata Werneck,
né?
Então era... Teve momentos incríveis. Teve o Grampo, que pra mim foi um programa muito bacana também. Toda a parte de desenho animado, Mega Liga de DJs, né?
Incrível, Paladinos, incrível. Né, cara? Foi aí que você desenvolveu o seu trabalho paralelo à MTV.
Foi. Esse que eu virei sócio do Pavão e do Thiago e tudo, na produtora de animação, na drogaria, que depois virou Estricnina. É uma produtora de animação, né? De desenhos animados. Eu fiquei sócio deles, a gente saiu da MTV, começou a prestar serviço pra MTV com Fudência, com Funéria, com a Funéria fazendo as entrevistas.
Genial, eu fiz esse programa e é incrível.
É muito legal, né, cara?
Sensacional.
É muito legal.
Quem
e agora a gente está desenvolvendo uma série de animação para um canal a cabo, infantil, assim. A gente vai trabalhar com um dos roteiristas do Bob Esponja, cara. Uma coisa super legal, super bacana. Então a gente está muito animado com isso.
O Fudêncio original, quem que tem?
Cara, ainda os direitos autorais ainda são da Abril, né? É uma coisa até que a gente já conversou com eles, a gente gostaria de ter os direitos de novo para produzir novas séries e tudo. Vamos ver. Ontem mesmo o Pavão falou com a gente, falou comigo, com o Thiago pelo WhatsApp, falou, vamos voltar essa conversa, vamos ver se a gente consegue.
Afinal de contas,
o pessoal do Hermes conseguiu, né?
Sim.
Afinal de contas está lá. Aliás, é um grande, assim, nem sei, lança-se aqui quem nos ajuda nessa batalha de preservar o arquivo da MTV, que está, cara, sofrendo sérios riscos, né?
Eu tentei negociar isso com a TV Cultura, né, sabia, casa aí? E assim, o seu Marcos Mendonça, na época, falou assim: sim, claro, vamos tentar fazer alguma coisa com isso, porque afinal de contas, lá está a história da música brasileira. E é verdade, está mesmo. Mas está naquele prédio parado lá, né?
Eu acho que existe assim, um frescor na televisão brasileira que surgiu justamente na MTV, que está correndo um sério risco, entendeu? Então, assim, a sua história, a história de Zeca Camargo, de Astrid, de um monte de gente, de Cuca, de uma nova linguagem, né, gráfica e visual. A história do videoclipe, cara, assim, um monte de uma revolução que aconteceu realmente a partir da MTV. Hoje, qualquer emissora que você visite, tem alguém que trabalhou na MTV, cara.
Sim.
É impressionante, entendeu? Então, essa bobagem também que acabou se perpetuando, a maldição dos apresentadores da MTV não existe, cara, entendeu? Você pega Cris Couto, você pega Marina Persson, você pega, enfim, Marcos Mion, você, Edgar, tá todo mundo posicionado aí, tá todo mundo fazendo coisas bacanas, entendeu? Fábio Massari, Sara Oliveira, cara, tem um monte de gente fazendo coisas legais pra caramba. E com certeza eu esqueci. Isso é figura de frente, fora o resto da galera, editores, diretores, né, produtores, sabe? Então, você encontra espalhados assim, por todas as emissoras. É impressionante isso, assim. Eu circulo bastante, assim, e você vê gente, pô, gente editando na Fox, na NetGeo, sabe? Então é.
Não, e você vê a repercussão do trabalho que foi feito na MTV nos canais, até na Globo.
Cara, vê, cara.
O Thiago Leifert é um VJ, cara.
É verdade.
Ele é um VJ, cara. A linguagem, ele fala com a voz de Deus. Ele faz as coisas que se fazia, que começou na MTV. E isso já está estabelecendo, assim, tem uma história aí, né?
A MTV era a internet dos anos 90, né?
Quem seria a voz de Deus?
É, você fala com o cara do switcher, assim, tipo, o diretor, você fala com o diretor, ele fala assim, a voz de Deus está me falando aqui. É uma coisa que começou na MTV.
Quando você torna explícito que deveria ser segredo, né?
É, metalinguagem, né? Metalinguagem, aquela coisa de mostrar a TV por trás e tal. Isso já é uma coisa corrente, mas a gente começou isso, né?
É, com certeza, cara. E a gente nem sabia, sei lá, era uma... Foi uma época maravilhosa, né, cara?
Experimentação.
Foi uma coisa muito, muito foda e funcionava, a repercussão disso tudo. Era incrível. Sim. Aquele prédio ali é fantástico. Enfim, isso aí está sob ameaça, né? Não sei se... Eu sou péssimo para isso. Eu já descobri que... Eu vou voltar a escrever realmente, porque, assim, eu estou secando, eu estou me destruindo internamente com essa vontade de ser um empreendedor, sabe? Então, assim, eu vou aos poucos passar esse bastão das coisas que eu consegui construir, que sobreviveram, e vou voltar essa parte criativa, porque senão eu estou secando. Mas eu acho que a gente devia se juntar realmente, pegar um Kickstarter, fazer um projeto, não sei, sabe? Quanto custa digitalizar o arquivo da MTV? Sim. Quanto custa construir um espaço onde esse arquivo possa estar disponível para as pessoas, entendeu? Costurar esse acordo com a Abril, com... Porque, cara, isso vai se perder, cara. Sim. Não pode se perder, não. Entendeu? Não pode, cara.
Grandes incêndios destruíram o arquivo da Record, da Tupi. No caso, é um incêndio silencioso, né? As coisas estão lá guardadas e...
Sabe tem todos os tipos de mídia, né? Sim. Cara, tem betas, tem até aquelas fitas, coisas magnéticas, né? Eu lembro do Mion, uma vez, levando no... piores clipes, não sei, uma fita que é tipo o registro do Michael Jackson, brother, do Jackson 5, acho que. Sim. Coisas incríveis, você fala, caralho, mano, você,
não dá pra perder isso,
não
né?
Não dá pra perder.
Eu tô junto nessa com você, tá?
Cara, vamos começar, só que precisa de um executor, entendeu? Porque realmente eu não sou um executor, tentei ser e, cara, sofri, e muita gente sofreu comigo, eu preciso.
Eu sou ariano, ajuda.
Não sei, deve
ajudar. Eu te puxo.
Você é nazista, é isso?
Não, é signo horóscopo, conhece?
Conheço.
Então,
cara, eu fiz meu
signo, aliás.
Eu sou Capricórnio.
Ah, sabia! Isso explica
leão,
muita coisa.
Ascendente leão.
Ah, eu também!
Você também?
Ah, high five!
High five. Ascendente,
sim.
Leão?
Sim.
Puta, que louco, né, brother? Mas no fundo, eu sou uma libélula. Eu adoro
Wilson. Você conhece o Dick Dale?
Dick Dale, de nome.
Grande guitarrista. Péssimo, né? Conhece o Tarantino?
Sim,
o
sim.
Lógico. Dick Dale ou Tarantino? Veja isso. Que clima tarantinesco, hein? Fala a verdade.
É, eu amo.
Quando que toca de novo? Como? Quando que toca de novo em São Paulo?
Em São Paulo, não sei. A gente vai fazer um show sexta-feira em Brasília.
Eu não vou pra Brasília, você me desculpa?
Por quê, velho?
Um pouco longe.
Brasília é logo ali.
O time de basquete do Palmeiras tá em Brasília nesse momento.
Você não vai lá, cara?
Então.
Brasília, a gente vai tocar na festa Play. E vai ser bacana, viu?
Vai.
Vai ser legal.
Isso eu não tenho dúvida.
Vai ser bacana. Sem dúvida que vai.
Toca em São Paulo, pô.
A gente vai fazer show em São Paulo. Dia 7 de março... Tem um show dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida no Centro Cultural São Paulo.
Tô dentro.
É. O Casé já prometeu dar uma canja.
Canja?
É.
Como canja? Eu não
canto, mas você prometeu uma época. É, depois a gente fala sobre isso.
Mas posso falar um poema, pô.
caralho! Sensacional! Poema, sensacional! Muito bem. A gente tava percorrendo a sua carreira e a gente chegou no momento que você foi trabalhar na Bandeirantes pra fazer A Liga.
Isso.
Um programa louco, porque eu acho que A Liga... Acho que você foi pra Liga por causa de um programa que você fazia na MTV.
Eu, talvez, é, eu fazia o Grampo na MTV, que era um...
Que era foda, pô, investigativo. Você foi pra China, mano. É. Eu fui inacreditável. É, você investigou os casamentos agendados da China. É. Uma coisa maluca aquele programa, cara. Era muito vanguarda, era meio Buzz. Lembra do Buzz?
Lembro.
Cara. Era muito Buzz, cara. Buzz
era legal.
Era muito à frente, cara.
Falou Buzz, eu lembrei do Benevides, né?
Daniel Benevides. Sem dúvida, é verdade. Eles
trabalharam juntos,
sim,
né?
Sim, muitos anos.
Muitos anos, sim. Eu também trabalhei com ele.
Mas você acha que foi isso? Esse programa que te levou para a Liga?
Olha, não sei. Acho que a Liga tem uma pegada mais investigativa, né, do que o Grampo. Assim. O Grampo ainda tinha uma coisa mais lúdica, talvez, em alguns momentos. O que eu acho muito bacana do Grampo é que as câmeras eram todas escondidas, né? Por isso chamava Grampo. Assim. Então, mesmo quando você ia entrevistar, mesmo quando a entrevista era marcada, a gente escondia as câmeras, entendeu? Então, você tinha uma conversa prévia com as pessoas, você falava com ela, sei lá, você me traz aqui, caso você vai participar do programa do rádio, você começa a falar mais ou menos como é que ia ser, a pessoa fala, ah, vamos gravar? Não, a gente já gravou. Então, você sabe, isso é muito legal, claro. Cara, isso é muito bacana.
O Tabet está fazendo um negócio assim agora.
Ah, é?
É.
Eu não vi.
Ele faz um talk show e ele começa a conversar com a pessoa, tal, não sei o que, tal. E daí assim, então vamos gravar? Vamos. Não, isso aqui que foi isso aqui é a gravação. Ele pega segredos e inconveniências. Muito legal. Mas você ia falar alguma coisa, Chico?
Sim, perguntar pro Cazé, explicar primeiro antes, que aqui é uma rádio que fala muito futebol. Muitos programas de futebol e a gente fala muito de torcida também. Da cultura da torcida e muito daqui da América do Sul também. E eu sei que na Liga você esteve com o pessoal do Barra Brava na Argentina. Tira, tal. Verdade, conta um pouco isso pra gente, como é que foi a experiência.
Foi uma história muito, muito doida, né? A gente foi para Buenos Aires para gravar com um ex-chefe da torcida do 12, mas um cara super influente, que é o...
Dizeu.
Dizeu, justamente ele. E, cara, e a gente foi lá no buraco quente, sacou? Assim, você tem uma ideia, quando a gente estava indo, era um churrasco, né? Era um... Como é que chama? Churrasco?
Assado.
Um assado, era um assado de toda uma cúpula
lá,
da galera. E aí a gente meio que estava perdido, né? Pegou um carro, aí paramos, assim, próximo aos policiais. A gente perguntou, escuta, como é que a gente faz para chegar lá? O cara falou, mano... Se você não sabe chegar, é melhor você nem ir. Os caras são os barras bravas, né? Então, foi muito forte, assim. Quando eu cheguei lá, eu já fui recebido, já os caras me zoando, né? Cantando umas músicas, sacaneando brasileiro. Aquela música que os caras trouxeram pra Copa aqui, sacaneando o Pelé também. Sim. E tal. E foi, a gente entrevistou um jornalista que escreveu o 12, né? Um livro contando toda a história da torcida. Grabia. Pô, o cara sabe tudo, o cara tá indo lá antes de mim.
Grande amigo, especialista.
Porra, cara, vou pegar emprestado sua memória, mano, porque meu HD tá corrompido aqui já há muito tempo já. Você sabe todos os nomes, mas foi isso mesmo. E aí foi muito louco, né, porque existia todo também uma coisa meio velada, assim, porque era uma mesa grande, né, com acho que umas 15, 20 pessoas e tal. E todo mundo, antes de responder, meio que olhava pro Dirceu, sabe? Pra saber se
pode,
se eu posso falar isso, posso falar.
É nesse nível,
tipo, é máfia,
né? É o capo,
né?
São chamados de capo.
Não, os caras dominam tudo.
Deu medinho, deu
comércio legal. Deu, você fica na mão ali, né? Você
não entendi.
Ainda sou vegetariano, os caras meio do assado, né? Os caras me zoando ainda mais e tudo, né? Em alguns momentos eu tinha que tentar me impor, aí joguei a cadeira, fiz umas brincadeiras lá e tudo, só pra ver se os caras me... Mas existia toda a tensão, né? Tinha saído uma lista, né, que o governo argentino tinha passado para o governo brasileiro sobre, assim, os caras perigosos, né, considerados perigosos, que o Brasil teria que tomar cuidado, assim, na entrada, assim, por conta da Copa, né? Existia, assim, uma grande tensão, um grande medo. Na verdade, os incidentes mais violentos que aconteceram, alguns deles estavam relacionados realmente com alguns dos torcedores, né? Inclusive, acho que teve uma prisão, não sei se foi do Bebote aqui, chegou dois ou três pessoas. Fala, Leandro, você que tem uma boa memória.
Foi o Bebote
que foi
preso aqui. Ele entrou com o rosto pintado. Como se fosse com a bandeira de outro país, e aí a polícia pegou.
E chegou a ter treta nos estádios. Não chegou a ser do jeito que se imaginou que poderia ser, né? Mas realmente alguns dos incidentes mais violentos tinham a ver com esses caras, né? Eles são realmente a política deles, a forma de ação, a forma como eles ganham dinheiro, né? Vendendo produtos ilegais, achacando as pessoas. Eles são muito temidos, né, na Argentina. Assim, é uma coisa. Estão envolvidos com assassinato, estão envolvidos com segurança de políticos, segurança de comitês e tudo. Então, realmente é uma máfia, assim. Você fica. você fica assustado. É muito louco você conhecer essas pessoas de perto, né? É muito, muito forte. Agora, é impressionante também a emoção que os caras conseguem imprimir num jogo de futebol, né? E muitos deles ficam de costas, né? Pra você ter uma ideia, assim, eles ficam
vigiando
de costas.
As pessoas.
Não, vigiando. Os caras, o jogo de futebol, não, assim, muitos deles não assistem, né? Passa a ser secundário, porque o que interessa para os caras é a festa, é o ritual, é empurrar os caras para frente. Os caras não param de cantar um segundo, né?
Sim.
E eles zoam as torcidas brasileiras, né? Porque fala, porra, o brasileiro não sabe torcer, não existe essa coisa de você vaiar, não existe essa coisa de um jogador argentino estar no campo pedindo para a torcida, sabe, fazendo assim com a mão, levantando as mãos para a torcida cantar, para a torcida empurrar, né? Porque a gente está empurrando, seria uma vergonha para a gente deixar isso acontecer, sabe? Por outro lado, também os caras agridem, chegavam a agredir alguns jogadores de campo e tudo. Sim. Então é muito bizarro, assim. Enfim, é uma máfia. É uma máfia.
Você chegou a fazer outras reportagens tensas como essa? Assim?
Cheguei. Eu cheguei. Uma das mais tensas que eu fiz foi quando eu acompanhei um grupo de haitianos, né? Que os haitianos, enfim, estão passando por, né? Depois do, já era uma economia, enfim, completamente destruída, aí veio o terremoto de 2010 e ficou mais destruído ainda. Então muitas pessoas saem do Haiti em busca de melhores condições de vida econômicas, né? E um dos destinos deles é justamente o Brasil, né? Mas para chegar no Brasil eles têm que passar, por exemplo, pelo Peru. E aí no Peru eles...
E pelo Acre, né?
E eles chegam via Peru no Acre. Eles saem do Haiti, vão até a República Dominicana, ou atravessam a ilha, chegam na República Dominicana, depois pegam um avião, chega até o Brasil, depois o cara tem que atravessar por terra e tem que passar por alguns lugares que não emitem mais visto para eles, que é o caso do Peru. É uma situação assim, bem complexa, né? Na verdade, assim, o que você vai descobrindo à medida que você vai se aprofundando na questão é que o Brasil faz um jogo duplo, sabe? O Brasil paga de bonzinho, de que está ajudando assim, os haitianos, mas na verdade o Haiti pressionou, o Brasil também pressionou o Peru a começar a cobrar vistos. Então, de um lado, abre as fronteiras, emite vistos humanitários, mas de outro faz uma política também que não... Enfim, os haitianos chegam aqui e não tem, na verdade, um apoio, não existe uma...
Sim.
Isso é uma coisa que precisa melhorar muito. Inclusive, ontem eu estava mediando um diálogo da Conectas, que é uma ONG, né, de direitos humanos, justamente falando sobre migração, política migração, a lei de migração no Brasil é uma lei de 1980, né, da época da ditadura, então que é uma lei que ainda vê o migrante como uma ameaça nacional, ameaça à segurança nacional.
Isso aqui, bolivianos, por exemplo.
Os bolivianos sofrem muito, os migrantes sofrem muito com isso, né? No ano passado a gente viu as manchetes dos jornais falando de invasão haitiana, isso não existe, sei lá, em torno de 30 mil haitianos no Brasil, e argentinos, por exemplo, são 70 mil, e ninguém fala de uma invasão argentina, né?
Uhum.
Pra você ter uma ideia, são 232 milhões de imigrantes no mundo, né? E apenas 0,6% se encontra no Brasil. Existem mais brasileiros fora do Brasil do que estrangeiros vivendo regularmente no Brasil. Então o Brasil ainda tem muito o que fazer, assim, sobretudo porque a gente é um país formado por migrantes, né? Então eu sou migrante, acho que todos vocês, sou descendente de italianos, de portugueses.
Sim,
sabe?
Claro.
Meus filhos, eu tenho filhos belgas, uruguaios, brasileiros, sabe, eu tenho a mulher que eu estou casando agora, ela é descendente de ingleses, entendeu? Então, assim, todos nós, de uma forma ou de outra, fui casado com uma belga egípcia, quer dizer, África misturada com a Europa. Assim, o Brasil é um país de imigrantes, índios, né, evidentemente, e a gente não pode, a gente tem que tomar a frente, de certa forma, e buscar ser o mais progressista possível quando o assunto é esse. Mas, enfim, eu acompanhei esses haitianos nessa travessia, eles sofrem dos dois lados, porque eles são cobrados pela polícia, e eles não podem, uma vez que eles são achados pela polícia, os caras não podem se regularizar. Leva um ano para o cara conseguir algum tipo de regularização no Peru. Então os caras acabam dando dinheiro para a polícia para soltar os caras, e aí o cara, ele tem que pagar um coiote para o coiote levar o cara até aqui. Aí a polícia vai e pega os caras com o coiote, entendeu? Então fica um círculo vicioso, e o nego fica tirando dinheiro de uns caras que já não tem grana.
Claro.
Então assim, você, ali eu convivi, eu acompanhei justamente um coiote, um comboio de coiotes, assim, trazendo haitianos para cá. E cara, é muito foda, assim, você vê a escória humana, né? Porque assim, um ser humano que é capaz de explorar o outro dessa forma, numa situação de extrema pobreza, de extrema miserabilidade. E foi tenso, porque assim, foi negociado com um dos coiotes, mas os outros não sabiam, a polícia não sabia. Então a gente chegou a entrar num local, assim, uma espécie de albergue, né? De um coiote que não estava combinado, sabe? Aí você vê aqueles carros sem placa, sabe?
Tenso,
assim, tipo, numa favela em Porto Maldonado, assim, no Peru.
Meu
aí
Deus.
Você fala, meu, sabe, se a gente é pego aqui, a gente pode. Enfim, dá adeus, né?
Até o Diesel teria medo, Nino.
Até o Diesel teria medo, é verdade. Então, assim, teve várias situações. Mas eu tive em Israel também, né, cara, durante o conflito agora.
Ah, o Rios foi para Palestina, foi para Israel.
E o Ronald Rios, ele entrou na faixa de Gaza, né? Ele chegou a entrar na faixa de Gaza. E não conseguiu sair, ficou 3 dias preso lá, né? Inclusive a equipe com quem eu ia trabalhar lá era essa equipe que ficou presa, né? Então eu trabalhei com o Brasil, pessoas muito legais até, que me ajudaram bastante, assim. Israel é um país incrível, na verdade, né? É impressionante. Você vai em Jerusalém, por exemplo, eu quero voltar lá por outros motivos, porque Jerusalém, você vê a história da humanidade ali, você vê a construção dessas religiões importantíssimas, né, cara? O islamismo, o cristianismo, né, o judaísmo, assim, você vê as montanhas da Judéia, pô, Jesus passou aqui falando e tal, sabe? Você fala, sim, cara, os caras, né, muito, uns caras meio importantes, assim. Você vai, muito foda. É. Mas aí você vive, o que eu conheci ali foi a tensão social que existe muito grande, né? Então é muito difícil você ser, apesar de Israel é um país democrático, né, um país que convive com diversas etnias, inclusive com as árabes, palestinas e tal, mas esses caras sofrem muito, né, são cidadãos de segunda classe lá e eles estão lutando para ter uma vida mais digna, né? Então eu tive, por exemplo, em Jerusalém, eu entrevistei a família dos árabes que perderam um filho queimado, né, cara, numa manifestação, assim, as tensões são muito grandes lá e tem muito o que se fazer ainda, sabe? Realmente precisa se abrir um diálogo para que essa coisa mude, né? Tem um documentário muito bacana feito pela filha do Edmar Baixa, esqueci o primeiro nome dela agora, cara, mas chama Boulos. Ela é uma das primeiras brasileiras a participar do TED, né, do TED Global mesmo, onde ela mostra uma iniciativa pacifista, né, que conseguiu mudar os rumos, um muro que ia passar por dentro de uma vila, ia destruir essa vila na Palestina, e esses caras conseguiram mudar isso através de manifestação pacífica. E ela fala muito sobre isso, ela fala que a imprensa precisa mostrar o lado positivo, precisa mostrar as ações positivas, porque não adianta amar quando a merda estoura, você vai lá e fica mostrando só o lado, só a violência, só treta. Tem muita gente fazendo coisas bacanas, que existem soluções, sim, existem soluções pacíficas e positivas que podem ser costuradas. Então a gente precisa também valorizar isso, sabe? Valorizar quem está conseguindo construir uma saída que não é através da arma, que não é através da destruição, da porrada, né?
Conviver com todas essas tensões, essas questões todas, principalmente durante o seu período na Liga, não sei se você ainda está gravando a Liga. Tem uma temporada indo ao ar agora, né?
Tem. Agora estão rolando umas reprises, né? Mas sim, a gente tem quarta-feira, 10:30 da noite. A gente tem episódios inéditos ainda, né?
Como viver com tudo isso? Com esses dramas, com essas questões? Pô, não te dá uma angústia muito grande? Você teve que procurar, assim, alguma escapada espiritual? Você fez alguma procura espiritual para cuidar de você, né? Cuidar do teu templo aí?
Sim, cara, eu acho que sim. Acho que tem muitas coisas que você vive lá que você é muito difícil você digerir, né? E você achar eu acho que coincidentemente ou não, eu acho que eu tive um despertar espiritual que começou a acontecer recentemente, assim, coisa de uns 18 meses e tal. Durante muito tempo eu fui muito cético, eu acho que, apesar de que eu cheguei a morar com monges em Hong Kong, eu fiquei 6 meses lá meditando, foi lá que eu acabei virando vegetariano e tudo mais, eu tinha uma pegada espiritual, mas que eu acabei abandonando, assim, e de 18 meses para cá, mais ou menos, isso reacendeu em mim. Eu acho que tem muito a ver, sim, com as coisas que eu vi, com o que eu vi, assim, com as experiências que eu vivi na Liga, né? Eu acho que você tem razão. Para mim, o que fica mais claro de tudo é que a importância do diálogo, sabe? O que a gente vivenciou aqui nas eleições do ano passado, essa polarização também horrível, as pessoas começam a falar e são xingadas, ah, você é de direita, você é um comunista, você é isso, você é aquilo. Uhum. Isso empobrece muito a discussão, né, cara? E a gente ficar encaixotando as pessoas e a gente ficar cego diante das coisas positivas que foram feitas por um governo ou pelo outro, assim. Então, eu acho que o que eu acho que é mais importante é a gente... Pode parecer uma bobagem, né? Um discurso meio idiota, mas... Primeiro, o amor, cara. O amor, eu acho que é fundamental. A gente não tem noção do que é o amor de verdade. Eu acho que a gente ainda vive um amor muito egoísta, assim. E a gente, na verdade, somos todos um só, né? Eu acho que essa noção de que nós somos o outro, que o outro é nós também, a gente precisa difundir isso de outra forma. É preciso haver um outro tipo de diálogo, um outro tipo de discurso que seja capaz de incorporar esses dois lados, sabe? Assim, essa polarização, para mim, é uma coisa antiga, é o século XX. A gente tem que entrar numa outra vibe que eu acho que é uma outra era. Não dá para ser mais assim.
O ano passado foi muito forte.
Foi
muito especialmente forte. Por causa das eleições mesmo, onde, assim, eu amo o que eu acredito e eu odeio o que for oposto a mim, é amor e ódio mesmo, né?
É amor e ódio.
E chegando assim às portas da violência, assim, uma coisa, uma intolerância, um ódio mesmo, né? É. E assim, tipo, super festejar a minha vitória esmagando o inimigo. Então, assim, não aceitar a derrota de forma alguma. Houve uma. Eu vi cenas assim, absurdas de crianças xingando, assim. Criancinha, xingando, uhum. assim, repetindo comportamentos, né? É. Lógico. Então, assim, a coisa no passado foi muito, muito forte nesse sentido, mas me parece que é uma coisa meio global, assim, né? Eu acho que chegou um momento que o ser humano precisa dar uma pensada, né?
É, por incrível que pareça, porque né?
Não para, não tem pressa, não se dá o prazer ou mesmo o direito de parar para pensar se não está exagerando aí na reação, talvez.
É, eu acho que sim, eu acho que você tem razão. É, ontem, por exemplo, nesse diálogo Conectas, um dos participantes foi o Sakamoto, né? Ele falou uma coisa...
Kiwishi Sakamoto?
Não, o Leonardo Sakamoto.
Ah, ok.
O blogueiro, o cara que é da Repórter Brasil e tal. E ele falou na internet que a gente parece viver uma adolescência na internet, né?
Sim.
Que é uma tristeza, né? Porque assim, as pessoas parecem que travestidas, assim, ou protegidas, né?
Por um avatar.
É, por um avatar acabam dando vazão, assim, aos seus impulsos mais primitivos.
Isso.
Né? E isso é muito ruim, realmente, é muito negativo. Tomara que a gente consiga superar isso de alguma forma. No ano passado eu participei de uma vivência muito interessante que aconteceu no Instituto Toca, aqui em São Paulo, no interior, com uma galera do Schumacher College. O Schumacher College é uma universidade que foi fundada... não sei dizer quando, mas assim, fica nos arredores de Londres por um cara chamado Satish Kumar, que é um indiano. Eles são assim, entre outras coisas, eles trabalham com ciências holísticas, sabe? E eles propagam também a teoria da complexidade, que é uma teoria que envolve, que tenta envolver tudo isso, né? E tem uma galera, a Juliana Schneider, que trabalhou muito tempo no Schumacher College, está desenvolvendo assim, um posto avançado, vamos dizer assim, aqui no Brasil. O Ricardo Young está participando disso também, eu gosto muito dele. E a ideia é tentar aplicar a teoria da complexidade justamente na política, né? Nas relações políticas, de que maneira a gente pode propor um novo tipo de diálogo que incorpore as diferenças de uma forma respeitosa e tal, e que consiga enxergar o outro não como um inimigo, assim, conseguir perceber as coisas positivas. Eu senti isso muito em Israel também, sabe?
Uhum.
Ainda que exista a figura do opressor, ainda que exista a figura desse tirano, é muito importante você conseguir enxergar esse tirano ou opressor em sua profundidade, sabe? Que você consiga entender o que leva essa pessoa. Senão, muitas vezes, o oprimido é o cara que se transforma no opressor logo depois que ele assume o poder. E aí é a polarização, né? Temos que sair desse opressor e oprimido e temos que chegar numa terceira, numa quarta, numa quinta via, sei lá. Quem tiver interesse, vale a pena procurar a página do Schumacher College no Facebook. Eles estão para desenvolver uma nova vivência e eu recomendo profundamente. Acho que é uma coisa transformadora que, para mim, me fez muito bem.
Excelente, porque esse é o momento ideal para a gente fazer o Top Thunder.
Top Thunder?
Sim, o Top Thunder.
O que é o Top Thunder?
Top Thunder.
Você verá.
Top Thunder. O Top Thunder. Nós destacamos... Voz, né? É o Leandro com gripe, né?
É, viu?
A gente destaca algum assunto que dominou as discussões da semana e tal.
Legal.
E tem muito a ver com isso que você acabou de falar, porque a gente vai falar justamente da, aspas, restrição hídrica, ou, aspas, racionamento. E da opção governamental de repente, usar as águas da represa Billings poluídas com coliformes fecais. Inclusive dizem que parece que parou, né, a Operação Lava Jato por falta de água. Enfim, mas o fato é que eu queria saber a sua opinião sobre essa questão. Como é que você está vivendo isso? Como é que você está vendo a reação das pessoas que você conhece a essa questão e tudo que envolve?
Cara, é horrível, né? Eu acho que é horrível a gente estar nesse ponto, né? Eu acho que... eu acho que é um alerta, né? Assim, bom, pior do que um alerta, né? Porque a gente está numa situação que realmente o racionamento é inevitável e essa proposta de 5 dias e tal. Eu acho que é uma mistura de incompetência, né?
Uhum.
E uma mistura de ignorância, de miopia, né? Então, eu acho que... Aí eu vou focar mais na miopia, assim, que eu diria. Eu acho que a gente... o caso das ciências holísticas, por exemplo, é justamente essa percepção de que o planeta é uma coisa muito maior, né, cara? Que não é simplesmente, agora eu vou transportar importar a água da Billings para cá, ou eu vou retirar, porque assim, realmente a tecnologia de tratamento de água é muito avançada, você consegue realmente transformar praticamente qualquer tipo de água em água potável novamente. Evidentemente que tem um custo e tal, mas não é essa a questão, a gente tem que enxergar o planeta como um todo. No Instituto Toca, por exemplo, que eu tive, os caras aplicam ali a biodinâmica, né? Então assim, você tem que perceber o planeta e o meio em que você vive como um organismo vivo, né, cara? Essa é a grande questão. Você tem que investir em fontes renováveis de água, você tem que proteger as nascentes, você tem que, enfim, não é simplesmente uma questão de gerenciar um determinado recurso que está aí à sua disposição, que o cara foi incompetente porque deveria ter previsto isso antes. Sim, deveria ter previsto isso antes. É um problema que acho que mistura uma série de questões, mas para mim a maior delas nesse momento, que eu acho que a gente deveria acordar não simplesmente para esse partido, filho da puta, o cara foi isso, foi incompetente. Eu acho que é acordar para uma coisa maior, para uma coisa que a gente não pode ficar explorando o meio da forma como a gente está explorando hoje em dia.
E é isso, né? Você começou falando, chamando isso de alerta. Acaba a minha energia de discutir qualquer coisa nesse sentido, acaba quando eu penso que a gente pode resolver o problema agora, mas daqui 5 anos
vai ser a mesma, não vai resolver. Vai ser a mesma coisa, não tem que mudar a mentalidade.
Tipo,
né? Tem que...
eu posso ficar...
Quer dizer assim, acabou a água da Sabesp, eu abro um poço artesiano que vai secar.
Eu posso continuar com água hoje, mas eu vou viver para ver pelo menos a cidade de São Paulo em colapso real de água. Se não for agora, daqui 5, 6, 10 anos.
Você acha que é irremediável?
Se a gente continuar usando a água, os nossos rios, as nossas nascentes, as nossas fontes da maneira como a gente usa, é inevitável. E eu acho muito difícil que
mas a gente quem cuida dessas coisas, não tem um organismo que cuida disso pra gente? A gente não paga uma grana para que as pessoas administrem isso pra gente?
Sim, com certeza.
E aí?
Lógico. Então, tem a ver muito com mal administrar, sim. Tem a ver com incompetência, sim, também.
A gente não pode esquecer que 70% da água, desculpa, Casa, é usada pelo agronegócio. Que são aqueles jatos de irrigação que alcançam quase 1 quilômetro.
E a gente não pode esquecer que o rodízio que é para a população, mas não é para a indústria, por exemplo. Então, a indústria não tem rodízio. A indústria está sendo abastecida.
Mas em casa, o que a gente gasta de água é irrisório perto do que gasta a indústria e o agronegócio. Sim. Acho que esse modelo de monocultura que tem o Brasil jogando água tem que ser revisto.
É uma revisão muito maior, uma revisão que passa pela alimentação também, passa pelo tipo de agricultura que você quer. Monocultura, vamos cultivar, vamos ter os agricultores orgânicos, as pessoas, você consumir produtos que são desenvolvidos localmente. Então é uma série de coisas, é uma mudança de mentalidade, tem que haver uma mudança de paradigma, né? Existe incompetência política, existe, claro que existe, isso é o que a gente está percebendo, até porque a gente delega boa parte das coisas para as pessoas, porque você não tem tempo para fazer tudo.
Sim.
Mas, enfim, é preciso mudar a mentalidade, eu acho. E aí, assim, eu acho que tem bastante gente já suficiente para discutir as incompetências disso, daquilo. Se eu for participar disso, eu gostaria de participar numa outra esfera, na tentativa de que a gente possa mudar o nosso paradigma. Existe uma questão, por exemplo, muito interessante, assim, que eu descobri recentemente. Tem um livro daquele Jonathan Safran Foer, que ele fala, Eating Animals, né? Que ele se deparou com essa questão quando ele começou quando ele teve o primeiro filho dele, falou, que tipo de alimentação vou dar para os meus filhos e tal. E aí, lendo o livro dele, a gente muito fala, né, por exemplo, do impacto que existe a queima dos combustíveis fósseis no aquecimento global, né? Mas essa não é a principal causa do aquecimento global. Não é.
As pastagens.
É a pecuária, cara. É a pecuária. Então você fala, porra, mas peraí, ninguém fala disso. Todo mundo fala, não, vamos produzir carros mais econômicos, ou vamos mudar o tipo de combustível, não vamos queimar combustíveis fósseis. Não. Porra, e a alimentação? Sabe, por que ninguém está falando disso? Por que ninguém está propondo uma alimentação nova para você cuidar do planeta?
Porque se incomoda.
Preciso de uma alimentação nova porque
se incomoda,
porque eu vou cuidar de mim.
A única coisa que você faz todo dia.
Não é só isso, cara. Você cuida do planeta inteiro quando você está mudando a sua alimentação. Entendeu? Então é uma mudança de paradigma que eu acho que realmente é muito difícil. Só que a gente precisa mudar, brother. Porque o planeta está fodido, o planeta está zoado, entendeu? Então, assim, existe essa questão mais aqui local, nossa, São Paulo, Minas Gerais também está zoado. O Rio de Janeiro também, você vai, cara, é um alerta, opa, acorda todo mundo aí, mano, porque do jeito que a gente está usando os nossos recursos naturais, não dá mais, entendeu? E a revolução é muito maior, não é só deixar o seu carro na garagem, a revolução passa pelo combustível que você usa para continuar vivo, pelo alimento que você coloca dentro do seu corpo e tudo mais, e por todas as relações de produção que existem. Então, infelizmente, a gente está muito longe dessa discussão, né? Quando você vê o que foi discutido durante as eleições, durante as campanhas, você fala, pô, cara, ninguém está tocando na... Até porque fica todo mundo escondendo tudo e tudo estoura depois da eleição.
Porque né? tudo então, é um grande negócio os, também. Os
problemas econômicos estouram depois. O problema da água estoura depois. Então, porra, cara, tá todo mentindo pra gente. Que merda, que onde a gente tá, né? É horrível, cara. É uma sensação horrível, né?
Vamos falar de uma coisa boa?
Vamos.
Vamos falar de uma coisa boa. Tem uma notícia boa pra vocês.
Oba.
É uma coisa legal, cultural e bacana. É, pra mim... Todas as bandas de rock que aconteceram no Brasil, a maior banda de todos os tempos, sempre será Mutantes. Eu adoro os Mutantes, eu tatuaria Mutantes no meu braço. Acontece que eles tiveram uma ideia assim, de lançar um livro de documentação fotográfica sobre a banda. E eles estão fazendo um chamado crowdfunding, é isso?
É, crowdfunding.
Isso, exatamente.
Isso que eu falei pra gente fazer com o arquivo da MTV.
Nós vamos fazer.
Vamos.
A exemplo dos Mutantes... que está fazendo isso com esse livro. Então, assim, quem quiser saber mais sobre isso, quem quiser... Assim, na verdade, você faz uma contribuição pequeníssima e ganha um livro, ganha um pôster.
Incrível.
É, e eu vi algumas fotos. É, eu que amo os Mutantes, eu acho maravilhoso. Assim, é uma oportunidade que nós quatro aqui no estúdio e vocês aí em casa, ou no seu carro, ou na sua nave espacial, de participar disso. Então, para conhecer melhor, é só entrar na página dos Mutantes, ou os Mutantes, ou então lá no Twitter dos Mutantes. Eles estão super ativos nessa campanha para a gente viabilizar esse livro. Eu sei que o Leandro já participou.
Já.
É, isso. Eu adoro os Mutantes.
Eu vou participar.
E o Sérgio Dias falou que quer participar do programa. Ele está morando nos Estados Unidos, a gente podia fazer um Skypão com ele. Porque o Sérgio Dias... Foda, né, mano?
É história, hein?
A gente vai ter que encerrar o programa porque o programa tá acabando, mas antes disso, eu queria que o Cazé falasse do programa que ele tá fazendo na National Geographic. Já teve uma primeira temporada e vai estrear a segunda. Fala um pouco desse projeto.
Segunda temporada, estreia agora no começo de março. É um game show de mentes incríveis, né? De pessoas que conseguiram desenvolver talentos extraordinários. Você fala, caralho, como é que o cara é capaz de fazer isso, né? Então, primeiro, é muito inspirador, sabe? Porque você entra em contato com pessoas que você fala, não é possível, é um mutante, né?
É especial mesmo.
É um cara especial. É um cara que tem um talento. Cara, aconteceu uma coisa que foi impressionante, assim, que é uma coisa de bastidor, nem sei se isso vai entrar, assim, mas tinha um dos personagens, um dos incríveis, né, dos participantes, que ele é um perfumista, né? Então é um perfumista já antigo aqui no Brasil, que participou, já trabalhou nas principais casas de perfume no mundo inteiro. Então ele tem um olfato, assim, muito desenvolvido, né? E a gente tinha uma parte do programa que eu entrevistava os participantes, e a gente estava ali nos estúdios da Casa Blanca, aqui em São Paulo.
No Ibirapuera?
Não era no Ibirapuera. Não, aquele fica ali na Vila Mariana. Assim,
ah, eu sei, onde eu gravei com o Roberto Justus.
É, justamente lá. E aí a gente tava conversando com ele e tal, ele tava falando sobre como é que ele descobriu o talento dele do olfato, como é que ele foi desenvolvendo esse talento e tal, não sei o que. Eu falei, porra, vou fazer uma pergunta para você então. Me diz uma coisa, você por acaso, já que você tem um olfato desenvolvido, você tá sentindo um cheiro diferente? Você tá sentindo algum aroma que você poderia nos... compartilhar com a gente nesse momento e tal, porque eu não tô percebendo. Aí ele virou assim, né, pra mim, ele fez, Cazé, eu tô sentindo um cheiro de filme, de película, né, de filme. Aí, cara, eu falei, pô, esse cara tá me tirando, né, esse cara tá jogando. Aí eu olhei assim pro diretor e tal, não sei o que, eu falei, você tá sentindo, aí eu virei pra ele e falei, pô, você tá sentindo um cheiro de filme, né? Curioso, né? Porque, na verdade, a gente não usa filme, né? Achei que o cara tava me tirando, né? Jogando um verde ali, porque como a gente tava gravando e tal, não sei o quê. Muita gente não sabe a diferença entre gravar e filmar. Também falei, pô, esse cara tá jogando um verde aí e tal. Eu falei, olha, cara, desculpa, mas, na verdade, nenhum dos equipamentos aqui trabalha com filme, né? É tudo digital, não tem filme aqui. Né? Aí, cara, uma voz lá de trás do estúdio, um Cabo Man, alguém, um assistente, ele falou, não, Cazé, é verdade, sim. Aqui do lado tem um depósito de filmes e tal, de rolos, sabe? Porque fazia muita telecinagem lá, né? Na Casa Blanca e tal. Você fala, caralho, meu,
ele cara sacou.
Sentiu o cheiro da película.
Que
né?
maravilha. Daquele...
Incrível, né, cara? Foi uma história maravilhosa, assim.
Como os gênios da audição também.
É.
De ouvidos perfeitos,
uma menina
ouvidos
que absolutos, com ouvido né? Absoluto, é.
Ouvido absoluto é muito louco,
isso
cara.
Isso é o capeta.
Porque se eu falar pra você assim, Cazé, lá, você faz assim, ó. Você vai conferir e é exatamente isso.
É
raro isso.
Muito,
é difícil
cara.
Isso.
É muito raro.
Que barato, cara.
Muito, muito.
Quando vai estrear o programa?
É agora no começo de março, eu não sei a data
ainda. National Geographic.
National Geographic, que é um puta canal, né?
É, mano? Um puta canal legal. Eu li
as revistas com meu avô,
sim,
né?
Sim, claro, lógico.
Aquela moldura amarela é um ícone, né?
Pô, que
é
demais, maravilhoso, cara.
Né? E, que, mano, tem tanta história lá, cara. As pessoas são tão realmente incríveis, né? O Cubo Mágico, por exemplo, é uma coisa que eu já acho o Cubo Mágico uma coisa absurda, né? Falo, cara, e tem vários Cubo Mágicos, tem Cubo Mágico, porque o lado do Cubo Mágico normalmente é o de 3, né? Mas tem um de 4, de 5, de 6, tá de 7, né? Quadrados. É.
E o cara...
E os caras são capazes de resolver sério, isso, né? Tem um deles, por exemplo, que ele não satisfeito em ser capaz de resolver o cubo mágico, né? Então ele era capaz de você apresentava para ele um cubo mágico embaralhado, completamente embaralhado.
Certo.
E apresentava para ele um cubo mágico resolvido, né? Com as faces lá vermelha, branca, azul, amarela e tal. Ele olhava o cubo mágico embaralhado e aí você fechava os olhos dele. E ele embaralhava o outro cubo igual.
Ah, não! Não.
Então, tipo, tem um quadro. Aqui dessa faceta tem um quadrado branco, um amarelo, um azul, aqui embaixo são dois vermelhos. O cara fazia igual, de olhos fechados. Então, ele memoriza o cubo, como é que ele tá. E aí ele mentalmente já pensa o caminho que ele vai ter que fazer para embaralhar o cubo igual.
Que
e faz isso de olhos fechados e rápido, entendeu? Fala, caralho, mano, como as pessoas são capazes de fazer isso? E na versão passada tinha um cara que fazia cálculos mentais, ele era capaz de somar números de 32 dígitos. Então a gente está falando de milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, sextilhão, octilhão, é tipo bilhão. Tipo, é uma coisa absurda. Eu falei, cara, como você faz isso? Porque ele mexia os dedos como se ele estivesse usando uma calculadora imaginária. Uhum. E como você faz isso? Você usa uma calculadora imaginária? Ele diz, assim, o tempo, eu consigo fazer o cálculo mais rápido até do que se eu digitasse isso numa calculadora. Tamanho é o... tão comprido é o número. Então como você faz isso?
Ele falou assim, não, eu transformo... Ele podia ganhar uma grana, ele podia ficar milionário em Las Vegas.
Cara, é incrível, assim, eu nem sei, assim, como é que bem a utilidade disso. Mas eu falei, como é que você faz esse cálculo, cara? Ele falou assim, eu transformo os números em paisagens.
Aí... Meu Deus do céu.
Aí fudeu. Aí eu
como
fico
assim?
Aí
eu... Assim, eu ponho e tiro árvores. Eu ponho e tiro árvores e assim eu vou chegando no resultado final. E depois ele extraía a raiz 17ª disso. E como você faz a raiz 17ª? Não, eu ponho fogo em tudo. Aí o que fica de pé é o resultado.
Ele é poeta.
Aí você fala, é um poeta. Além de mais, era um poeta. E aí eu falei, caralho, assim, o raciocínio, a chave das coisas não é um raciocínio linear, entendeu? É um raciocínio de imagens, cara. As imagens são capazes de um espaço muito pequeno guardar uma informação gigantesca. E o cara que é capaz de transformar uma informação linear numa informação imagética tem a chave de tudo, né?
Nossa,
é incrível, sério? Cara. Tipo, é uma coisa que você fala, caralho.
Incrível,
cara. É incrível, realmente.
Então, só repetindo.
Os incríveis, NetGeo, agora, primeira semana de março. Só ficar de olho aí que a gente vai dizer a data de estreia rapidamente.
Sensacional. Chico Malta, obrigado pela
isso
presença.
Isso é comprovação que a imaginação é sempre mais importante do que o pensamento puramente racional.
Eu repito isso pra você todos os dias.
Porra, e essa foto de Einstein, ele falava isso, né, cara? A imaginação é muito mais importante, cara. Não. O grande cientista, na verdade, é o cara que tem a visão, né, cara? Você tem a visão primeiro. E aí depois você corre atrás disso, né? Ter a visão é fundamental, né? Eu tenho lido ultimamente Rudolf Steiner, que é um dos pais da biodinâmica, é o pai da antroposofia e tudo mais, e era um clarividente, né? Um clairvoyant. Então, sim, é muito importante a gente ter a visão, né?
E ter os malucos
também. E acreditar, claro.
Dr. Strangelove.
Dr. Strangelove.
Ok? Leandro e Aminho, obrigado pela presença.
Um beijo pra você, Thunder.
Juízo, viu? Muita semana toda.
Muito
Chico.
Juízo. É só o começo.
Eu sempre te falo que a imaginação é importante.
Opa!
Tá?
Sim, senhor.
Cazé.
Oi.
Pô, vamos fazer alguma coisa junto.
Vamos, cara.
Vamos escrever um projeto e vamos botar isso adiante.
Tamo junto.
Eu ando meio desligado, mas eu nem sinto meus pés no chão, mas assim, sabe? Eu só quero que você me queira, cara.
Pô, eu te quero também.
Então tá tudo certo. Vamos adiante, semana que vem tem mais. Um abraço.
Já sou